Boa noite a todos.
Alô, som.
Boa noite a todos presentes, boa noite, senhores vereadores. Sob a proteção de Deus, havendo o número legal, declaro aberta a presente sessão. Peço o segundo secretário que faça a leitura da ata anterior.
Boa noite a todos presentes. Estado de Goiás, Poder Legislativo, Câmara Municipal de Formosa. Ata de número 006/16, da 4ª Sessão Legislativa, da 17ª Legislatura. Sessão ordinária iniciada às 19h16 do dia 1º de março de 2016, no plenário Arthur Bernardes Filho. Comprovado o quórum regimental, o presidente declarou em nome de Deus abertos os trabalhos com a presença dos vereadores. Edmundo Nunes Dourados, Mundinho, presidente. Nélio Marques de Almeida, vice-presidente. Jorge Gomes da Mota, professor Jorge, primeiro secretário. Emílio Torres de Almeida, Emílio do Raio X, segundo secretário. Jesulino Gomes de Castro, Castro, terceiro secretário. Antônio Paleiro Filho, Divinos Ramos da Silva, Domingos Sena Lopes Filho, Gustavo Marques de Oliveira, Jeremias Gomes de Castro, José Aparecido de Souza Leite, Zequinha Leiloeiro, Jurandir Humberto Alves de Oliveira, Miguel Rubens dos Santos Oliveira, Macarrão, Natanael Caetano do Nascimento, SD Caetano, Santiago Ferreira Ribeiro e o Enem Patrick de Souza. O vereador de Jair de Souza Geraci, Miquita, não compareceu à sessão. Expediente. As atas das sessões anteriores, 17/2/16 e 18/2/16, foram lidas e aprovadas sem ressalvas. Matérias lidas no plenário. Requerimento. Encaminho ao presidente. Solicitação de uso da tribuna livre pelo senhor Valmir Moreira Barbosa. Projeto de lei ordinário oriundo legislativo. PL 013/16, de autoria do vereador Wênio Patrick, que institui um plano municipal de prevenção contra o suicídio e da outras previdências. Projeto de lei complementar oriundo do Legislativo, PLC 201/16, do vereador Divino Ramos, que inclui os parágrafos 4º ao 12º ao artigo 9º da Lei 529/2011, que dispõe sobre a criação da Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Social da outras previdências. Projeto de resolução, PR-002-2016, do vereador Santiago, que limita gastos dos recursos públicos do Poder Legislativo, que especifica com evento de entrega de títulos de cidadão formosense e comenda de honra ao mérito e tiquira. Matérias em discussão e votação únicas. Foram lidas e aprovadas por 15 votos favoráveis e uma ausência. Vereador Miquita, as indicações, número 120-121-16, de autoria do vereador Antônio Faleiro. Número 119, 130, 131, 137, 138/16, do vereador Divino Ramos. Número 174, 175, 176, 177, 178, 179/16, do vereador Domingos Filho. Número 134/16, do vereador Jeremias. Número 071, 072, 073/16, do vereador Castro. Número 126, 135/16, do vereador Zequinha Leiloeiro. Número 116 e 136, do vereador Nélio Marques. Número 030, 142, 143, 144, 145, 146/16, do vereador Santiago. A indicação número 139/16, do vereador Divino Ramos, foi retirada pelo autor após o pedido do vereador Wênio Patrick. O vereador Jeremias solicitou a seguinte correção na indicação de número 134/16, onde se lê área coberta em frente ao estado de Jogão, destinadas ao uso dos caminhoneiros que trabalham nesse local, leia-se área coberta em frente ao estado de Jogão e em frente ao parque de exposições agropecuária, destinados ao uso dos caminhoneiros que trabalham nesses locais. Tribuna Livre, às 19h46. Senhor Valmir Moreira Barbosa, abordando os assuntos. Ação de iniciativa popular. Os vereadores Domingos Filho, Wênio Patrick, S.D. Caetano, Emílio Raix, Zequim Leiloeiro, Jurandir, Divino Ramos, Santiago, Mundim, Nélio Marques e Antônio Faleiro manifestaram-se sobre os assuntos apresentados na tribuna. Ordem do dia. Projeto em segunda fase de discussão e votação. Emendas de autoria do vereador professor Jorge. Modifica o artigo número 004/16. Modifica dispositivos de projeto de lei de número 009/2016, de 1º de fevereiro de 2016. De autoria do Poder Legislativo, e modifica o número 005/16, que altera o artigo 2º do Projeto de Lei, número 009/2016, de 1º de fevereiro de 2016, de autoria do Poder Legislativo. Não foram votados em razão do pedido de vista ao PL 009/16. Projeto de lei ordinário oriundo do Legislativo, PL 009/16, de autoria do vereador professor Jorge, que altera o artigo 4º da lei 321/2009 e da outras providências. Recebeu um pedido de vista do vereador Antônio Faleiro, o qual foi aprovado por 15 votos favoráveis e 1 ausência. Vereador Miquita. Tema livre. Às 22h09, oradores inscritos. Vereadores Jurandir, Mundi, Wene Patrick, Antônio Faleiro, Zequinha Leloeiro, Domingos Filho, Miguel Rubens Macarrão e Miguel Rubens Macarrão. O presidente fez a leitura do memorando número 007/16 do vereador Wene Patrick, por meio do qual o vereador comunica sua desfiliação do Partido dos Trabalhadores, o PT, e sua filiação ao Partido Social Cristão, PSC. Explicação pessoal, às 22h26, oradores inscritos. Vereadores Mundi e Jurandir. Áudio e vídeo da sessão disponíveis nas atas eletrônicas, número 006/16, CD e DVD em anexo e no Sistema de Apoio ao Processo Legislativo, SAPL. Nada mais a tratar, o presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerrados os trabalhos às 22h29, fazendo a convocação para a próxima sessão ordinária a ser realizada no dia 2 de março de 2016, no mesmo local e horário. E para constar, eu, Jorge Gomes da Mota, primeiro secretário, lavei a presente ata e depois de lida e ser aprovada, será assinada pelos membros da mesa diretora.
Em discussão, a ata. Não havendo discussão, aprovada. Peço o segundo secretário que prossiga, faça a leitura da pauta.
Estado de Goiás, Poder Legislativo, Câmara Municipal de Formosa. Pauta da sessão ordinária do dia 2 de 3 de 2016. Expediente. Matérias a serem lidas no plenário. Projetos do Legislativo. Projeto de Lei Ordinária. Vereador Edmundo Nunes Dourado. Projeto de Lei Ordinária número 019/16 dispõe sobre a realização de campanhas educativas contra a violência da mulher. Vereador Jurandir Oliveira. Projeto de Lei Ordinária número 018/16 altera o artigo 1º da Lei 208/2008, de 3 de dezembro de 2008, que dispõe sobre a instituição na Semana Municipal da Juventude e da Outras Providências. Vereadores Gustavo Marques, SD Caetano. Projeto de Lei Ordinária número 020/16. Regula o processo administrativo no âmbito da administração pública municipal.
Os três projetos serão encaminhados para as devidas comissões para enviar pareceres.
Senhor presidente, gostaria de fazer um requerimento verbal à Vossa Excelência, com a permissão de vós e dos vereadores presentes.
Com a palavra, o vereador Emílio Duval X.
Senhor presidente e vereadores aqui presentes, eu gostaria de fazer um requerimento à Vossa Excelência, onde proíbe a entrada e permanência no plenário da Câmara Municipal de Formosa as pessoas que não estiverem trajadas adequadamente. Ficando proibida a entrada e permanência do plenário na Câmara Municipal de Formosa as pessoas que não estiverem trajadas adequadamente, ou seja, shorts, bermuda, boné, chapéu, camiseta, regata e minissaia. E também porque a gente tem visto aqui, com o exemplo de ontem, teve pessoas presentes, né, e eu fiz uma pesquisa no Ministério Público, órgãos públicos, todos os órgãos, não é permitido isso, e eu tenho visto acontecer aqui. Eu gostaria de fazer, Vossa Excelência, esse requerimento.
Em discussão, o requerimento do vereador Emílio Rauchis.
Senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Santiago Ribeiro.
Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, assistência aqui presente. Na verdade, eu entendo que a colocação do vereador Emílio, ela, de certa forma, acaba limitando, né, a entrada de pessoas ao recinto da Câmara. Contudo, eu acho que, né, se a maioria assim deliberar, mas eu acho que isso deveria ser através de um projeto de resolução, vereador Emílio, aonde o senhor deveria especificar os trajes que não são permitidos. Quer dizer, é uma sugestão. Eu acho que não é matéria de requerimento, e sim é matéria de resolução, um projeto de resolução, para ser deliberado entre os vereadores. Pois não.
Posso fazer uma conversa com a excelência?
Pois não.
Eu fiz uma pesquisa antes, que na minha intenção realmente era um projeto. Mas, como a gente fez a pesquisa, em várias câmaras, é um decreto do presidente, da mesa. Então, se caso eu venha melhorar dessa forma, eu faço o projeto. Porque realmente aqui, aqui nessa, da forma que está aqui, a gente pode limitar esses meios de vestimenta, né?
Só para contribuir na discussão e na sua questão, então eu acho que de repente na próxima sessão o senhor pudesse então trazer o tipo de roupa não permitido, né? Que aí já estabelece, já faz uma avaliação e tal, e aí coloca em deliberação entre os vereadores. Era só, vereador. Obrigado.
Então, senhor presidente, permissão para... eu vou deixar então, porque eu também entendo, a gente também tem que entender, ser paliável, e a gente entender também a posição das pessoas que visitam a Câmara. Eu vou deixar para então, para a próxima, retirar então esse requerimento, e na próxima semana eu entro com o projeto, especificando melhor. Obrigado.
Peço, segundo secretário, que prossiga a leitura da pauta.
Matérias em discussão e votações únicas. Indicações. Solicito, excelentíssimo senhor Itamar Sebastião Barreto, prefeito municipal. Vereador Antônio Faleiro. Número 127/16. Providenciar a pavimentação asfáltica à Rua Ceará, no setor Santa Rosa. Número 140/16. Providenciar a operação tapa-buracos da Avenida Cristalina. Vereador Divino Ramos. Número 184/16. Providenciar a roçagem e capina na Avenida B, no Parque Vila Verde. Número 118/16. Transformar a Rua Olímpio Jacinto em sentido único. Número 172/16. Providenciar a construção de uma rotatória no cruzamento da Rua Ângelo Chaves com a Ivone Saad. Número 173/16. Providenciar a construção de uma ponte e rotatória no cruzamento da Rua Emílio Pova com a Ivone Saad na Avenida Maestro João Luiz do Espírito Santo. Vereador Domingos Filho. Fazer limpeza geral no cemitério central, na Avenida Central do bairro Parque Lago. 181/16. Arrumar as estradas do Distrito Bezerra até Urucuia. 182/16. Fazer limpeza geral na Rua Costa Rica, no setor Sul América. 183/16. Realizar a operação tapa-buraco em toda a extensão da Avenida Posto Agropecuário. Vereador Castro. Realizar a limpeza e recolher lixo nas mediações da Rua 4, quadra F, no setor Bela Vista. Número 113/16. Realizar recapeamento asfáltico na Rua 4, quadra F, no setor Bela Vista. Número 114/16. Realizar recapeamento asfáltico na Avenida D, quadra 23, do Jardim Oliveira. Vereador Jurandir Oliveira. Número 129/16. Viabilizar a limpeza, entulho, retirada de mato e coleta de lixo na Rua 22, quadra 61, lote 14B, no Parque da Colina. Vereador Santiago, número 148/16. Criar programa de atendimento domiciliar ao paciente terminal do câncer no âmbito de Formosa, Goiás. Número 149/16. Fazer manutenção da faixa de pedestre localizada na Rua Benedito Galvão, em frente ao Colégio Majoritário Educacional, no bairro Formosinha. Número 150/16. Realizar implantação de redutores de velocidade na Avenida Santos Dumont, no Jardim Califórnia. Número 151/16. Providenciar pavimentação asfáltica e meio fio na Rua I, do setor Nordeste. Número 152/16. Providenciar capacitação e orientação dos servidores das creches do município para prestação de primeiro socorro.
Em discussão, as indicações, ora apresentada.
Senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Zequinha Lira.
É sobre essa indicação do vereador Santiago, porque esse criar programa de atendimento domiciliar ao paciente terminal do câncer Formosa. Nesse requerimento já tem o melhor em casa, aonde existe o programa Melhor em Casa, que atende em torno de 80 pacientes mensal. E a gente, por sinal, um atendimento muito bom. Então, acho que não há necessidade. Quer dizer, é claro que ampliar é. Mas eu não sei se o nobre colega vereador já tem conhecimento disso.
Não, vereador, mas de qualquer forma o senhor sugere que eu retire.
Não.
Não, se o senhor sugere que eu retiro, não tem problema. Mas, na verdade, eu não sabia.
É, porque já tem, realmente já tem um melhor
então,
caso.
Então, eu peço para retirar, senhor presidente, atendendo a solicitação do vereador Zequim.
Peço ao segundo secretário que retire o programa da pauta indicação número 148/16, de autoria do vereador Santiago Ribeiro. Em discussão, as indicações, ora apresentada. Não havendo discussão, aprovada. Nesse momento, passamos para a ordem do dia.
Senhor presidente, na ausência do vereador proponente, vai ter?
Como o proponente da matéria não está presente e teve um pedido de vista, vai ser retirado e assim para a próxima sessão será destaque. Nesse momento, passamos para o tema livre.
Senhor presidente, eu.
Com a palavra, o vereador Emílio, do Raul X.
Senhor presidente, senhores vereadores, eu fui procurado por algumas pessoas para que a pessoa estava, assim, fez uma questão para mim, porque estava tendo dificuldade, pessoas que portadores de necessidades especiais, quanto a ele se locomover do trabalho até a residência dele. E me pediu se não teria como a gente ter um projeto, se aqui na Câmara não teria um projeto de lei, onde o custo para essas pessoas que têm esses deficientes, são especiais, seria menor diante dos taxistas. Então, eu vi, fiz uma pesquisa na Câmara, que se haveria esse projeto, já haveria, e aí, aqui na Câmara, já existe esse projeto. Então, só que esse projeto não está sendo executado, porque o que ele alegou? Os taxistas não têm taxímetro, então eles ficam, eles não sabem a distância. E o motorista do táxi, ele cobra quanto ele quer, não tem o valor exato pela distância. Essa foi a reclamação e o pedido de atendimento a ele. Então, eu fiz essa pesquisa e já existe essa lei, é a lei nº 1579/2012, de 19 de abril de 2012, onde aqui consta no artigo 2º, os veículos destinados ao serviço de táxi necessariamente deverão ser equipados com taxímetro, os quais serão aferidos pelo órgão competente anualmente. E esse equipamento deverá ser instalado no veículo para a prestação do serviço por conta do permissionário. Aí aqui no artigo, no parágrafo 1º, aí as condições estabelecidas no capítulo desse artigo e no artigo anterior serão objetivo de vistoria anual e a cargo do SMT, que é a Superintendência Municipal de Saúde. No artigo 15º fala também, os veículos destinados ao serviço de táxi deverão, sob pena de não poder operar, não estar com o respectivo taxímetro devidamente aferido pelo órgão competente. Então, eu gostaria aqui, senhor presidente, só de fazer um pedido de uma pessoa da população, de pessoa que necessita, como já tem a lei, eu gostaria só assim, de vir aqui expor para todos os vereadores e a cobrança e atender também o pedido da pessoa, né? Então é isso,
sim, vereador. Permite uma parte, vereador? Na verdade é inconcebível, né, que nós temos uma cidade de 120 mil habitantes e em Formosa não tem taxímetro, né? Eu já ouvi casos onde o sujeito, não tão recente já, de mais de 2 anos, onde o taxista pedia, tipo, saía da rodoviária, passava no posto central e pedia R$10 para o cidadão para abastecer. Aí, levando o cidadão de uma localidade a outra, dependendo da pessoa, varia esse preço. Então, quer dizer, hoje, né, com o Código de Defesa do Consumidor, né, com os direitos amparados do consumidor, é inaceitável que uma cidade com 120 mil habitantes não se tenha os taxistas, os seus veículos não tenham taxímetro. Até porque é uma segurança para eles mesmos, né? Vai trazer uma tranquilidade, uma tarifação padronizada, né? Então, isso dá segurança e dá garantia ao próprio consumidor e a ele. Então, eu sou totalmente solidário às suas colocações. E já questionei isso, inclusive internamente, em âmbito do meu gabinete, essa questão acabou passando. Mas muito bem colocada o seu posicionamento. Obrigado.
Uma parte, vereador?
Sim, vereador.
Eu não me lembro se foi em 94, 95. Eu tentei fazer uma lei a esse respeito do taxímetro. Inclusive, reuni com eles. Rapaz, brigaram, ficaram com raiva de mim. Eu falei, mas gente... Aí citei alguns exemplos, certo? Porque se você, por exemplo, você vai lá na rodoviária ou em qualquer ponto, você vai pegar um táxi e sabendo que é 30, 50 reais, muitas vezes você não vai. Mas dentro do taxímetro, se você entrar e saber que você vai, você pode até pagar mais, mas você está pagando o que é correto, não é aquela corrida, certo? Agora, eu acho que agora é novo tempo, nós podemos, né, mexer de novo e ver, mas é, eu vou te falar, esse povo é complicado, viu? Eles acham que a corrida, para eles ficam o dia inteirinho sem fazer uma corrida. Aí a hora que eles querem fazer corrida, eles querem tirar toda a diferença. Então esse é que é o problema. E o taxímetro, eles vão rodar, né? Quer dizer, pode às vezes até ganhar mais, mas eles acham que não. E outra, e é segurança, igual o vereador falou.
A parte, vereador. Sim. Vereador Emílio, acho que o tema levantado por Vossa Excelência é de muita relevância. Eu acho que já passou da hora. É, já vimos também essa demanda aí na cidade, né? E acho que tem que levantar a discussão para ela amadurecer, crescer e chegar num ponto mais favorável para a população que é utilitária do serviço. Logicamente, a categoria pode, num primeiro momento, até se esquivar, assustar, mas eu acho que, num segundo momento, eles vão ver o benefício para eles também. Então, Vossa Excelência está de parabéns, conte conosco, conte com o vereador Jurandir, se precisar estar aí somando esforços para reuniões, para um convencimento, no que for preciso e num tema de muita relevância. Obrigado.
Eu vou procurar alguns taxistas, ter uma ideia, de repente a gente faz uma audiência com os taxistas aqui, né? E também, o que ele alegou? Ele alegou porque ele usa de manhã, meio-dia, volta para o trabalho e torna a voltar à tarde. Como se tivesse taxímetro, ele nem ia reparar, porque tem um taxímetro. Então, o que ele queria? Queria um desconto. Mas se não tem taxímetro, aí a gente estuda esse projeto, se já existe o projeto. Então, como ele alegou que se tivesse o taxímetro, resolveria, então, pelo menos, cumprindo a lei que já existe, né, acredito que também já viria a resolver. Era isso, presidente. Muito obrigado.
Vereador Emílio, a sugestão que eu faço, que já que tem um projeto e tem que ser cumprido, que manifesta a Comissão de Segurança Pública junto com o PROCON da nossa cidade e para que realmente as coisas funcionem. Se já tem um projeto de lei, se tudo aqui, se os projetos de lei não for executado da forma que tem que ser, tem que procurar os mecanismos para que realmente cada um cuida da sua responsabilidade, para que realmente que quem ganha com isso é o usuário.
Uma parte, só para contribuir, se não me engano, no primeiro ou no segundo ano do mandato do ex-vereador Dr. Joel, há 6 anos atrás, mais ou menos, se não me engano, ele entrou com um projeto dessa natureza, obrigando a instalação dos taxímetros. Mas eu não tenho bem certeza. Mas, de qualquer forma, se existe a lei, ótimo, é simples, vamos cumprir. Porque a vontade dos taxistas não pode se sobrepor à vontade dos consumidores. Ponto número um. Se não existe a lei, vamos criar a lei. Né? Porque é inadmissível nós, no ano de 2016... né? Aonde o taxímetro, né, tem seu funcionamento de muitas décadas no país afora, né, que em Formosa não tenha. E o consumidor passe por essa situação onde ele não tem essa garantia, né, que de certa forma ele não está garantido. Simplesmente ele vai de acordo com o que o motorista estabeleceu, ponto final.
Obrigado pela parte. Quem está para pagar? Inclusive, tanto é segurança para o taxista e a população. Porque é muito fácil. Você pegar um carro, você pegar ali como é que fala? Ali, colocar aquela faixa ali, né? Agora, ele em cima ali, o táxi, o cara até mais fácil, né? Para você reconhecer um taxista, né? Um carro que está prestando o serviço para a população. Se não me falha a memória, parece que a lei federal ela dá um certo amparo, que a cidade até tantos mil habitantes.
100 mil.
Mas eu não tenho muita certeza, mas parece que tem. Mas eu acho que cada local, eu acho que tem sua lei, né? Cada local tem que ter sua lei e a gente procurar fazer essa lei
e que ela seja cumprida. Eu acho que é bom, é para todo mundo. Acho que ainda é melhor ainda para os taxistas. São mais valorizados e tudo. Obrigado.
A lei tem, ela é a lei número 579 de 2012, de 19 de abril de 2012, que disciplina o serviço de transporte de passageiro e veículo de aluguel táxi no município de Formosa e da outras providências. Quer dizer que a lei tem, só não está sendo aplicada, não está sendo realmente fiscalizada. Entendeu? Então, acho que está faltando aqui, da forma que o vereador...
É aquele assunto que nós falamos aqui ontem, né? Fiscalização. É a localidade onde está instalado o PROCON. Isso é coisa de fiscalização de SMT, de PROCON. Isso é defesa do consumidor, pô. Entendeu? Então, nós temos que mobilizar essa casa aqui para nós retirar imediatamente aquele PROCON de dentro daquela Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Essa é, eu acho que é a saída para a fiscalização dessas coisas que são inerentes ao consumidor. Né? Obrigado. E essa lei, só para contribuir, essa lei eu votei nela em 2012, no mandato passado, minha legislatura passada, e a autoria dela é do Coronel Abigail. Lembro muito bem disso aí. Obrigado.
Pois é, eu acho que é certo que realmente esse PROCON tem que sair lá dessa estrutura lá, que realmente fazer a estrutura funcionar. Porque o PROCON hoje, se analisar, se chegar lá procurar qual foi as atuações dela lá, eu acho que é muito pouco no que hoje acontece na cidade, que Formosa está cidade grande, cidade com porte aí, de não é só dormitório, mas também que nós, vereadores, eu acho que a comissão, junto com o PROCON, para fazer uma vistoria nesses táxis, entendeu? Porque abordar, junto com o SMT, e abordar táxi na rua e fazer realmente o dever de casa, senão... Com a palavra o vereador Soldado Caetano.
Senhor presidente, nobres vereadores, eu quero usar no espaço tema livre para falar agora sobre a questão da mudança, né, de partido. Os parlamentares que quiserem, na verdade hoje é facultado, a mudança de partido. Mas eu venho salientar porque nós temos a lei... 13.165, se eu não me equivoco, né, que foi a mini-reforma eleitoral. Nela, prevê lá o prazo de 6 meses, 30 dias, 180 dias antes das eleições para mudança de partido político, que no caso, por essa lei, seria ali até o dia 1º, 2 de abril. Mas... tendo em vista a promulgação da emenda constitucional número 91, do dia 18 de fevereiro, que trata sobre o assunto, ou seja, dentro da hierarquia, a emenda constitucional é superior à lei, né? Porque ela tem status constitucional, exatamente por isso. E aí, no artigo 1º dela, ficou estabelecido o seguinte: é facultado o detentor de mandato eletivo desligar-se do partido pelo qual foi eleito nos 30 dias seguintes à promulgação dessa emenda constitucional, sem prejuízo do mandato, não sendo esta desfiliação considerada para fins de distribuição dos recursos do fundo partidário e de acesso gratuito ao tempo de rádio e televisão. Esta emenda veio exatamente para não dar prejuízo nessa questão de fundo partidário, né, do tempo gratuito de rádio e televisão. Eles promulgaram essa emenda neste ano. Porém, ela só vai, pelo meu entendimento aqui, ter aplicabilidade nesse ano. Para a próxima legislatura, né, quem for fazer a mudança, vai prevalecer a lei federal, né? Só que nessa lei federal, aí a mudança traz prejuízo ao fundo partidário e traz prejuízo à questão do tempo de participação de rádio e televisão. Com essa emenda, nesse ano, aí o prazo de qualquer parlamentar para fazer o desligamento do seu partido, né, originário, quiser mudar, será até o dia 18, né, deste mês de março. Então está aí estabelecido essa nova emenda constitucional que foi promulgada no dia 18 de fevereiro. Senhor presidente, são essas as minhas palavras. Muito obrigado.
Continuando no tema livre.
Senhor presidente.
Com a palavra, vereador Domingos Filho.
Senhor presidente, nobres colegas, Senhor presidente, hoje eu quero falar mais uma vez, porque o ano passado eu abordei essa situação nessa casa, e ao abordar a situação dessa casa, e falando também no Fala Vereador, alguns vereadores até explanou que essa obra estava sendo feita. Chamei até alguns vereadores para visitar, infelizmente não foram. Eu quero saber dessa obra que é o AME, ali o Hospital de Apoio à Mulher, né? Essa obra está parada, essa obra já tem 8 meses, 9 meses, que está aí parada, e a gente vê essas obras do governador Marconi Perillo que chega na nossa cidade, e quando chega é só obra de maquiagem, obra que fica enganando as pessoas, e tem alguns vereadores ainda que quer puxar saco, quer ficar com gracinha, e a gente vê essas obras, a gente está cobrando porque a gente quer o melhor para a sociedade formosense. Agora ninguém espera uma obra ser feita, ela tem um prazo de entrega, e essa obra, infelizmente, nenhuma obra do governo estadual foi entregue no tempo apto. Infelizmente, essas obras que estão sendo feitas, olha bem o CREDEC. O CREDEC foi tanta mentira, foi tanta injustiça, colocando mães aí, igual fiquei sabendo até que alguns vereadores estavam convocando as mães para fazer reuniões, para falar que ia colocar o filho dela no CREDEC. Olha a brincadeira que faz com as pessoas. Isso é uma situação enganosa. Nós temos que...
Uma parte.
Sim.
O senhor está falando em relação à pista daqui a
pouco. Obras.
Não.
Não é pista, não.
Porque quando o senhor fala que tem alguns vereadores, o senhor tem que citar o nome, porque aqui tem 17
Se
vereadores.
Se a carapuça serviu, eles têm que colocar...
Só tem que falar,
falando,
só tem que falar
quem
o nome,
tá fazendo.
Porque eu tenho certeza que não, mas
parte.
Se eu falo em relação a isso aí, vai...
Pois é, então...
Vai dar a entender... Eu tenho uma palavra, o senhor me deu a palavra.
Pode terminar.
Só deu a entender que... Aí tem que falar, o vereador Antônio Faleiro contra...
Não está fazendo nada, não.
Eu estou citando, assim, é um exemplo. Então, essas são minhas palavras.
Quem fez, está sabendo. Quem que fez isso aí, está sabendo... Então, eu quero mais sinceridade, mais compromisso. Gente, esse CREDEC, quando foi para arrumar a área, foi tanta fofoca na mídia.
Domicílio.
Sim.
E essa área foi até doada já, né?
Foi, ué. A área foi doada, mas cadê o CREDEC? Alguém sabe onde está esse CREDEC? Eu não sei. Infelizmente, eu não vi construção nenhuma de CREDEC. O hospital lá de apoio à mulher... A gente vê que a situação não faz nada, está ali, levantaram as paredes, infelizmente rebocaram, não colocaram a laje, não colocaram nada, e o povo está cobrando, tem muitas mulheres aqui que estão saindo de Formosa para ir para Barretos, uma viagem muito longa, uma viagem que eles gastam muito, eles gastam de R$1.000 a R$1.200 para ir fazer tratamento em Barretos, é brincadeira. Também saindo de Formosa para ir para Goiânia, e é complicada a situação. Então eu acho que a gente tem que ter mais um pouco de respeito com a população. Nós temos que procurar. Não adianta quem estiver assistindo também ficar com raiva de mim, não, que eu vou falar. Eu vou falar, você tem que criar vergonha na cara e trabalhar, certo? Porque fica com gracinha e não trabalha, e os outros que ficam sofrendo. A obrigação é essa. Se nós temos o compromisso, nosso compromisso nós temos que cumprir. Agora o povo quer uma resposta lá fora. A sociedade bate na porta da gente, liga pra gente, procura no gabinete da gente, e a gente vai falar o quê? O que que a gente fala? É igual a escola militar. A escola militar, aqui nessa casa, eu abordei a situação, hoje a escola militar está funcionando, mas pra que ir no rádio falar que tem vaga se não acha vaga na escola militar? É brincadeira, se não tem vaga, não precisa ir no rádio falar que tem vaga para tal, tal. As pessoas vão lá correndo, chega lá e encontram uma faixa. Não temos vaga, isso é brincadeira. É uma situação que deixa as pessoas, olha bem, as pessoas têm o que fazer, a mãe sai cedo para ir trabalhar, o pai sai para ir trabalhar, mas infelizmente, quando vê essa situação, ele vai ali, ele não recebe nada, nada. Gente, nós temos que pensar, nós somos 17 vereadores. 17 vereadores, certo? Igual o Antônio Faleiro falou um dia aqui. Muitos gastam. Eu, se depender de um voto comprado, eu perder a eleição, porque eu acho que isso é corrupção, isso é uma safadeza quem compra voto para poder sentar numa cadeira dessa. Acho que é um pilantra quem compra voto.
Sim. Eu não acho, eu tenho certeza, vereador. É um criminoso. Deveria estar na cadeia. É o mesmo tipo de sujeito.
Tinha que ter pena de morte para o vereador que compra
não
voto.
Tinha que ter. Mas só caçar os direitos políticos do cidadão já bastava. Sabe, é a mesma coisa que o sujeito fazer campanha antecipada. Tem o prazo da legislação eleitoral que inicia a campanha eleitoral. Aí tem ninguém que adesiva o carro lá, só mais fulano de tal. Ah, vem aí fulano de tal. Campanha eleitoral antecipada. Ou seja, antes mesmo do sujeito sentar numa cadeira dessa, ele já está burlando a lei, imagina depois quando ele sentar. Picaretagem, vereador. Acompanho plenamente todas as suas palavras. Obrigado pela paz.
Realmente é isso que a gente fala. Gente, então, olha bem, tem tantas pessoas que ajudam. Aqui mesmo a gente tem um exemplo, Zequinho, o Divino Ramos, que é uma pessoa que a gente tira o chapéu, vereador, pelo que você faz, certo? A gente vê que ele faz um trabalho e alguns quer queimar a imagem de pessoas que trabalham, pessoas sérias, que trabalha na cidade de Formosa. Porque não tem o mesmo prestígio, chega na época de eleição, vai para a corrupção comprar voto. E alguém que faz o bem, eles querem colocar aí nas redes sociais como está lesando o povo. E isso eu não admito. Exemplo, o vereador Castro também, que a gente vê, muitas pessoas não sabem onde ele está. Mas eu encontro várias vezes esse vereador adentrando várias casas, buscando pessoas, colocando em seu carro e fazendo um trabalho que muitos não fazem em Formosa. O presidente também, não estou falando de todo vereador, mas a gente vê como que é o trabalho de alguns vereadores que tem compromisso, que quer trabalhar para o povo, sim, rapaz.
Vereador Domingos, muitas vezes a gente fala comprar voto.
Não falei que você falou isso. Eu estava denunciando o que comprou.
Não, eu não estou denunciando. Agora eu quero saber quem é que está eleito aqui que nunca gastou nada. Eu quero saber um. Eu queria que apontasse um. Falasse, mas... eu nunca gastei nada. Ah, que é isso. Agora, o que é gastar numa eleição? Muitas vezes você gasta aos 4 anos. Quantas vezes você já pagou farmácia esse mês e falou assim, eu estou pagando? Não é que você está fazendo coisa. Muitas vezes você está fazendo uma caridade para uma pessoa, não é isso. Mas eu estou falando que se você não gastar de uma forma ou de outra, você gasta. Se não gastasse, o zerador não estava quase tudo quebrado. Ué, então onde é que está indo esse dinheiro? É o dinheiro mais bem empregado, é o salário do vereador, que ele volta tudo para trás. Você leva, por exemplo, uma pessoa em Goiânia para fazer um tratamento. Direto você está levando. Você está gastando, é gasolina, é isso, é aquilo, está gastando. Às vezes você não gasta na época da eleição para comprar voto. Mas durante os 4 anos, nós estamos servindo o povo. É função do vereador? Não é. Mas como é que você faz? Se você não fizer, você tem que gastar na hora. Esse é que é o problema. Porque o nosso povo, infelizmente, não é politizado. Tem uma grande parcela que é politizado. Mas outra não, todo mundo sabe que você tem que ver o umbigo. Se você não gastar, você não chega. Ou de uma forma ou de outra você gasta. Durante os 4 anos você gasta. Às vezes uma pessoa fala, não gasto, né? Mas, por exemplo, às vezes eu tenho um parente que é advogado. Um exemplo. Tá ali fazendo gracinha, tá ajeitando, tá levando, tá fazendo. Ué, não é gasto não? É gasto. Ou de uma forma ou de outra, você gasta. Agora, o que é ruim é o cara chegar na época da eleição e chegar e falar, vou te dar R$100 para você votar. Isso eu não estou falando que faz isso. Mas a gente gasta e é muito para eleger. Não adianta falar que não gasta. É isso, vereador. E está errado? Eu não estou dizendo que está errado, não, porque se não gastar, não vai. Não é de uma vez, mas é os 4 anos sofrendo e gastando.
É isso. Mas eu discordo porque compra de voto é corrupção. Ajudar as pessoas, isso aí é um ato de amor, onde a pessoa, nós mesmos já precisou disso aí, certo? De uma ajuda. E hoje, o salário que o senhor ganha, o salário que eu ganho, o que nós fazemos para as pessoas, terminando, seu presidente? A gente está trabalhando em prol do povo. Então, agora, tem várias pessoas que a gente ajuda, certo? Eu, por exemplo, não vou atrás de voto delas depois. Eu fiz isso para você tem que votar. Não faça isso não. vota em mim se querer. Mas a gente tem que pensar no próximo e saber o que, que ele está sentindo. Às vezes bate na porta da casa da gente uma mãe desesperada porque o filho está com a virose e ela não tem o dinheiro para comprar o remédio. Quem faz isso é um ato de caridade. A gente está ajudando uma pessoa que precisa. Agora, o bandido, o vagabundo, que compra o voto, ele chega na casa, ele pega a família, ali ele faz a compra de voto. Então, esse bandido tinha que ter pena de morte para ele ser executado por comprar voto. Obrigado, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Nélio Marques. Não.
Senhor presidente, nobres vereadores, público aqui presente, os nossos espectadores da internet, momento importante, esse momento de debate, eu quero fazer uso, senhor presidente, para parabenizar a equipe da limpeza e jardinagem do município de Formosa, que começou um trabalho onde várias avenidas e os seus canteiros estão bem podados, a arborização também está sendo organizada de forma onde fica mais bonito, onde dá uma melhor impressão no município de Formosa. Vai meus parabéns para toda a equipe da limpeza e jardinagem, e ao prefeito Itamar também. Quero dizer também, senhor presidente, que na próxima sessão estarei fazendo algumas reivindicações através de indicação, onde hoje algumas pessoas me solicitaram pelas redes sociais, e motivo pelo qual fiz uso da palavra aí, que a gente vai estar fazendo pedido, com certeza que vários vereadores já fizeram, sobre asfaltamento, de maneira especial ali no Parque Laguna, em outros setores também, como Jardim Oliveira, onde começou um trabalho de asfáltico, porém ainda faltam algumas ruas que as pessoas nos reivindicam, e fiz uso da palavra somente aqui para dar uma satisfação àquelas que me reivindicaram pelas redes sociais. Que semana que vem estaremos fazendo as devidas indicações com os respectivos endereços de todos vocês que acessaram o meu perfil no Facebook e pediram, reivindicaram tanto situações de asfalto, recapagem, como obras de jardinagem, enfim, todas essas. Deixando aqui um grande abraço para cada um de vocês que nos assiste pela internet. Encerrando minhas palavras, senhor presidente. Assumindo a presidência, com a palavra, vereador Zequinha.
Senhor presidente, amigos, vereadores, público aqui presente, e agradecer aí a presença do Catsol, que está aí marcando presença. Muito obrigado, Catsol. Guerreiro que está aí sempre nas ruas, sempre batalhando em prol do povo. Eu quero abordar aqui em relação, que me interessou muito essa, quando se fala em compra de votos. Eu mesmo em 2012, quando no sábado, que no outro dia era a eleição, eu ali em casa, triste, às vezes alegre, pensando que ganhava, ao mesmo tempo ficava triste, aquele momento tenso, sem nenhuma vela no bolso, mas ali eu estava firme com a fé em Deus e pedindo a Ele que me segurasse a minha vitória. E ali para as 9, 10 horas da noite, chegou mais ou menos umas 4, 5 pessoas com dinheiro na mão, que tinha feito uma reunião lá no vizinho, e dali cada um daqueles eleitores que estava ali recebeu R$50 para o voto no outro dia. Eu simplesmente olhei no rosto daquelas pessoas e fiz um agradecimento especial. Falei, parabéns. Deveria todos que fossem no lugar e desse o dinheiro, pegasse, podia pegar o dinheiro e não votar nesses caras que não tem nada prestado e faz as reuniões na calada da noite, no sábado, para distribuir dinheiro. E depois que ele vai eleito, jamais ele vai olhar para esse cidadão. E eu fiz o compromisso com essas pessoas que estiveram lá. Falei, eu estou trabalhando em prol do povo e vou sim dar continuidade a esse trabalho, principalmente visando essa atitude que vocês estão tomando. Porque eu não tenho, nem que eu tivesse, eu não daria um centavo a troco de voto. Eu poderia te ajudar de uma outra forma, mas para voto não. Porque o voto você tem que olhar para o candidato e olhar no perfil dele e ver que ele realmente merece o seu voto. Então por isso eu fiquei assim observando o domingo falar ali, eu senti muita firmeza. Porque pessoas que fazem dessa forma, ele tem que ir para a cadeia. Ele tem que ir para a lei já existe, que se pegar vai para a cadeia, mas infelizmente os raposão, eles usam a calada da noite, faz o seu circo e vai lá pagar o voto e para o cidadão no outro dia chegar e dar aquele voto por 50, 20 ou 40, assim, e ainda não é mais, ele dá às vezes os R$50 e fala, se eu ganhar você vai buscar mais 50. Isso é um absurdo. Por isso que o país está nessa miséria aí, ó. O prefeito às vezes não dá conta de pagar os funcionários, a ladruagem que está nesse Brasil é exatamente por isso. Porque na hora da decisão do seu voto, você não tem a liberdade, porque tem aquelas pessoas que chegam lá e induzem, às vezes a mãe de família está ali realmente precisando e às vezes ela se arrisca. Quer dizer, mas isso é uma bandidagem dos candidatos que não tem vergonha na cara e vai comprar o voto, principalmente, e eles deixam para comprar, o vereador Santiago, é na reta final, porque ele sabe, eu dei o dinheiro hoje, o cidadão está com isso na cabeça e amanhã ele vai votar em mim. Agora, às vezes esquece até uma pessoa que está aí junto com ele e vai ter um trabalho pelo coletivo, um trabalho que vai ajudar a cidade, às vezes ele esquece. Isso é vergonhoso. Eu senti firmeza nas palavras do senhor, do Santiago e do Domingo, porque é claro, a gente faz o trabalho de coração. Faz o trabalho igual eu, vários vereadores aí faz o trabalho ajudando a população, mas a gente faz de coração. Tanto é que nós tive exemplo disso na campanha passada. Quando ajudei um cidadão, ajudei o filho dele, nós ajudamos, estamos na comunidade, ajudamos ele. Quando chegou na hora da campanha, nós vimos lá na parede dele, essa família apoia Daniel do Salão. Muita gente me ligou, nervoso, e eu falei, não, eu não fiz aquilo ali por voto. Isso é democrático, ele tem o direito de votar em quem ele quiser. Eu não fiz aquilo ali para ganhar voto. Simplesmente eu fui lá, como qualquer um candidato que tem compromisso com o povo, foi lá e pedi a ele. Falei, fulano, eu vim aqui humildemente pedir o seu voto. Se você achar que eu sou merecedor do seu voto, me dê esse voto. E aí, ele falou, não, esse aí está aí, mas o meu voto é seu. Falei, tudo bem, mas eu estou aqui pedindo a você sem... Então é isso que nós temos que fazer. Então eu fico assim, aproveitando o gancho do Domingos Filho, eu senti na obrigação de realmente falar isso aí.
Sua parte, vereador?
Sim.
Mas quando o senhor fala assim que a compra do voto é entre o vereador e o eleitor, ou também de prefeito a vereador, governador a deputado, ou se engloba toda essa corrupção?
Sim, uma boa pergunta. A corrupção, ela vem geral. Ela vem geral. Também despejou dinheiro na campanha passada aí, na reta final, de candidatos a prefeito. Isso aí a gente a gente sabe disso. Então, sai a compra de voto, infelizmente a gente não tem condições de chegar, e às vezes, mas teve prisão aí por causa de compra de voto, a justiça sempre está firme. Ela está mais... Infelizmente, nós temos que ajudar a justiça também. No momento que você vê uma situação dessa, um crime tão covarde como esse, a gente tem que denunciar. Então, são minhas palavras, senhor presidente, e muito obrigado.
Ainda em discussão, vereador Santiago.
Eu serei bem breve, senhor presidente, não podendo deixar de fazer uma pequena abordagem em relação a essa questão. Eu sou muito tranquilo em relação a isso. Não tenho, corro risco nenhum de alguém chegar e me dizer, ou alguém falar, ah, que o vereador não comprou voto, que o vereador me deu gasolina, que o vereador não sei o quê, que o vereador me deu dinheiro. Não, comigo não tem nada disso, não. Comigo não. Faltaram 9 votos, senhor presidente, para eu me eleger no último mandato. 9 votos. Mas eu deitei na minha cama no dia que eu perdi a eleição e dormi tranquilamente. Porque a gente só se arrepende de fazer o errado. O certo a gente não se arrepende de fazer. Então, eu não comprei voto, não dei gasolina, não prometi o que eu não podia cumprir. Como muitos candidatos fazem, que sequer sabem o que, que um vereador faz. Que o sujeito sai a enganar a população, a dizer, olha, nós vamos fazer asfaltamento aqui, ó, que nós vamos trazer um posto de saúde. Teve gente dizendo que ia trazer um hospital, uma UTI, teve gente que ia trazer uma universidade. Quer dizer, que mágica! Esse vereador não tem poder de execução nenhum, ele pode costurar um acordo. Né, com governador, né, com deputados, enfim, forças políticas. Agora, ele dele mesmo é uma grande mentira, uma grande farsa. Né? Os candidatos a vereadores, a grande maioria não gostava de mim, porque eu dizia exatamente o que, que um vereador faz. E acabava com essa mentira de dizer que o vereador vai fazer isso, vai fazer aquilo, vai fazer aquilo outro. Conversa mole para boi dormir. Então, senhor presidente, senhores vereadores, eu sou muito tranquilo em relação a isso, de ter feito certo. E possivelmente, se eu me candidatar na eleição, faremos o certo de novo. E que a população opine de uma forma democrática, como sempre fez. Agora, essas pessoas, vereador Zequinha, que o senhor falou aí, que compram votos, são corruptos. Independe se comprou o voto do cidadão que vai votar nele, ou do prefeito que comprou o vereador, ou do governador que comprou o prefeito, ou do presidente que comprou o governador. Tudo corrupto. Tudo farinha do mesmo saco. E muitos desses que se vendem, são os mesmos que vão cobrar retidão na política. É o mesmo tipo de sujeito que tu tá numa padaria lá, onde a dona da padaria te dá um dinheiro a mais e pega em bolsa. Vê o vereador Zequinha derrubar a carteira e falar em bolsa. É o mesmo tipo de sujeito. Então, quer dizer, para cobrar alguma coisa tem que ter uma atitude, né? Uma atitude pautada na retidão, de cobrar a retidão dos outros. Né? Eu, como homem público, não tenho. A minha vida pessoal é uma outra vida. Agora, a minha vida pública, eu particularmente faço uma reflexão e não vejo nada de errado, mas pelo contrário, eu acho que faço um trabalho bem, bem legal, bem produtivo e acho que contribuo com o município de Formosa. Senhor presidente, eu tenho só duas questões bem breves a tratar, não podia fugir desse assunto aqui, que ele é sempre constante, a corrupção. Senhor presidente, é só a questão, por exemplo, das indicações. As indicações ficou acertado que é 6 de cada um. Teve um memorando que tem que ser até as 11 horas do dia anterior, não é isso? Da sessão. Embora o regimento interno diga que pode ser até as 18 horas, certo? Tudo bem. Eu respeito o memorando, né? Que na verdade o certo mesmo é o regimento interno, mas tudo bem. A questão é, senhor presidente, eu sempre coloco 6 indicações. Para quê? Para atender o máximo, né, daquelas reivindicações que a população procura o vereador, então, para ir para a sessão 6. Fora os ofícios que eu faço por fora e encaminho para as secretarias todo dia. O que ocorre? Hoje, por exemplo, o vereador Zequinha falou sobre uma indicação que já foi apresentada. Essa semana tivemos um pequeno incidente que a gente protocolou 6 indicações. Uma delas já tinha sido promovida por um outro vereador, passou o prazo e a gente não pôde entrar com outra. Então, quer dizer, isso não é só um prejuízo meu, isso é um prejuízo da população. Então, eu gostaria que
Na medida em que já exista uma proposição apresentada por um outro colega vereador, que oportunize a possibilidade do vereador chegar aqui, se for o caso, até em sessão, de olha, quero fazer essa outra indicação aqui. Certo, senhor presidente?
Na sessão mesmo pode sim fazer indicação direto no plenário.
Certo.
Porque o plenário é soberano, qualquer um vereador que tiver com indicação ou requerimento.
Não, tudo bem, presidente. Eu agradeço a sua gentileza, a sua flexibilidade. É só para não criar um embaraço aqui durante a sessão. Ah, eu tenho mais duas indicações que lá não coube ou não deu para entrar por razões outras. Eu acho que a primeira secretaria tem que contornar essas situações e colocar todas que os vereadores solicitarem. Se solicitar uma ou solicitar seis, que entre essa uma ou as seis. Se tiver dono, outro já fez, que isso pode dar a oportunidade de substituir, pois não?
Eu fiz até um questionamento à primeira secretaria nesse sentido, porque um vereador, até o vereador Jeremias, fez um pedido de uma indicação, mas como já era 11 e pouquinho, aí eu falei, não, mas se for olhar no regimento, é até a 18 horas e 59, porque é 24 horas antes, entendeu? Aí eu até não falei, com bom senso, a primeira secretaria, sim, prontificou, colocou o pedido do vereador. Eu acho que deveria, sim, no caso que tinha uma e foi retirada, podia ser substituído, não? Para mim não tinha problema nenhum. É uma norma da primeira secretaria que eu vou até conversar com a Cristina, que eu acho que ela vai solucionar e resolver esse problema.
Ok, obrigado pela sensibilidade, senhor presidente. E por fim, não menos importante, ou mais importante de todos, e serei bastante, muito breve, senhor presidente, senhores vereadores, é mais uma vez bater em questão da greve dos servidores. Quer dizer, nós vivemos um momento calamitoso. Os servidores vivem num momento de penúria. Eu particularmente aguardo uma posição da administração com uma proposta diferente para avaliação dos servidores. Porque essa situação está se arrastando já há 40 dias, 40, 41, e isso traz um prejuízo, como colocou ontem o vereador Wenner, que todos os senhores vereadores estão a par. É um prejuízo incomensurável, né? Um prejuízo que vai trazer, possivelmente, a grande chance de essas crianças perderem um ano. Né? O que eu acho que a administração tem que se flexibilizar, tem que trazer propostas escalonadas, com segmentos da administração, com possibilidades de pagamento diferentes, entendeu? Usar um pouco da criatividade, um pouco de maleabilidade, né, flexibilidade, né, porque essa situação está insustentável. Nós passamos por uma situação aqui muito constrangedora, como se a gente tivesse votado contra aumento de servidor, e na verdade não tinha nada a ver com isso. Foi a abertura de um processo de cassação, né, que eu votei contra, porque eu mesmo tinha representado a administração do Ministério Público. Eu não tinha fundamento no que me agarrar para abrir um processo de cassação. Né? Então, espero que o Poder Executivo, que o prefeito, né, junto com seus secretários, reavaliem, reflitam, né, tragam uma proposta para se contornar essa situação imediatamente. Não é deixar correr. E outra coisa, eu acho que a administração tem que ter um pouco de sensibilidade, né, em ceder um pouco mais e não cortar a ponta dessas pessoas. Né? Porque, na verdade, o que acontece? Por mais que a greve seja considerada ilegal, eles estão recorrendo a um direito que é deles, é um direito legítimo deles. Então, a gente tem que ser sensível a essas questões e não simplesmente, a administração não tem dinheiro e... acabou. Não. Acho que não é por aí. Sabe? Então, acho que a administração tem que trazer uma proposta diferente, com flexibilização de pagamento, entendeu? É recuar nesse negócio do corte, porque aí sim podemos produzir alguma coisa, porque até então, nada. E outra coisa, essa casa vai ter a oportunidade de contribuir com servidores, já que pouco contribui, porque é engessada, de certa forma, primeiro porque não administra o dinheiro dos servidores, né? A fiscalização, até então, não há nenhum um ponto específico que trate de o dinheiro foi desviado ou que foi, enfim, né? Que isso nada impede que seja questionado na sequência. Mas essa casa tem uma oportunidade de contribuir com os servidores, que é com o projeto do vereador Nélio, que trouxe em 2013, que eu tive a iniciativa de, digamos assim, tentar com que ele tivesse vida de novo. Né? Então, eu acho que essa casa aqui, ó, pode aprovar esse projeto.
Uma parte, vereador.
Já vou lhe dar. Pode aprovar esse projeto, mesmo que exista um vício de iniciativa. Certo? Vai lá e o prefeito, sensível às causas dos servidores, sabe que não pode pagar conforme os servidores gostariam, mas eu acho que é uma demonstração de nobreza se ele aprovar esse projeto e der esse benefício aos servidores, que não depende de recursos, senhores vereadores. Esses abono de 5 dias durante o ano não depende de recursos. Basta de vontade do Poder Legislativo e do Poder Executivo. Só isso, pois não.
Na realidade, fizemos esse projeto e, na época, justamente pelo vício de iniciativa, por não se aceitar mais os projetos autorizativos, mesmo não tendo como objetivo trazer encargo financeiro ao município, apenas o benefício ao funcionário público, ele não teve a aprovação na comissão. Porém, uma coisa que a gente pode estar resolvendo aqui, e que é um projeto de extrema importância, onde hoje os funcionários da Câmara de Vereadores, tanto, assim, principalmente os efetivos, que são aqueles que acompanham a casa, que acompanham as legislaturas, já tem esse benefício. E é uma forma aí de a gente estar reconhecendo o valor desses profissionais. De forma que a gente não reconhece somente com valores ou com dinheiro. Lógico que é importante o salário. Longe de mim negar isso. Mas também esses benefícios sociais, que eu acredito que posso dizer assim, ele tem grande importância. Daí fizemos uma indicação. Tivemos aí no momento um indicativo do executivo que iria colocá-lo na lei do servidor público. Inclusive, eu gostaria aí de pedir a participação dos vereadores, o vereador Santiago, que levantou novamente esta indicação, esse trabalho em benefício do servidor público no âmbito municipal, para que possamos colocá-la de forma correta dentro da lei que trata do servidor público municipal, sendo de indicação ou projeto de lei ou requerimento, da forma que seja, mas desde que chegue ao final. E o final é o servidor público utilizando esse benefício de 5 dias.
A parte, né? Não querendo usar a frase do Maquiavel, né, que os fins justificam os meios, não é isso. Agora, eu acho que a gente tem que dar essa contribuição aos servidores, já que nós pouco contribuímos, mas isso é palpável. E o chefe do executivo vai ser sensível, né? Ele pode simplesmente sancionar, ou se ele vetar, a gente pode derrubar o veto dele aqui, ele vai para a justiça dizer que é ilegal a lei. Agora, ele pode também fazer um acordo no decorrer desse processo. Olha, semana que vem eu vou mandar um projeto aí nosso. Agora, o que importa é que essa casa tenha iniciativa de dar essa contribuição aos servidores e que todos nós, de forma unânime, levantamos essa causa e tentamos contribuir minimamente naquilo que está no nosso alcance. E para finalizar, senhor presidente, mais uma vez, espero uma proposta da administração diferente da que até então foi apresentada. Obrigado, senhor presidente, senhores vereadores.
Senhor presidente, com a palavra o vereador Jeremias.
Senhor presidente, caros colegas vereadores, eu quero aqui ressaltar o nobre companheiro Divino Ramos, que o nosso o nosso pedido divino lá do terminal rodoviário deve começar de 20 a 30 dias, deve iniciar o trabalho lá de construção, viu, divino? E quero dizer que, ainda mais, lá em frente, Paulo Rezende, eu quero que, tenho observado em várias sessões, que tem vereadores que só participam da sessão até os seus interesses. Quando acabam os interesses deles, eles vão embora. E eu achava que eles foram eleitos para o interesse de, defender o interesse do povo e não o interesse deles. Quando eu trago um projeto meu aqui, os colegas aprovam o meu projeto, eu boto minha pasta debaixo do braço e vou embora. Eu acho que isso é um desrespeito tanto com a população quanto com os novos vereadores.
Permite uma parte, vereador?
Sim.
Nesse mesmo sentido, eu sugiro ao senhor presidente que converse com os vereadores e se continuar essa prática, porque realmente é uma deselegância com a mesa diretora, com os demais vereadores, com a população em geral, é indelicado, sabe? Então eu sugiro que o senhor, com a sua capacidade diplomática e de negociação, ele seja capaz de contornar essa situação sem qualquer outra medida. Agora, se isso permanecer, que se faça uma repreensão pública. Mas eu espero que não basta uma conversa, eu acho que isso vai ser contornado a situação. Mas eu sou solidário às suas palavras. Obrigado.
Uma parte.
Mas eu acho que tem que fazer aí um projeto de resolução para coibir essa prática. Porque, assim, tanto no regimento, na lei orgânica, como não tem como fazer punições, entendeu? Todos eles, eu acho que tinha que elaborar, sim, o vereador que se acha que tem que ser feito, fazer um projeto de resolução proibindo essa prática, porque nem no regimento e nem na lei orgânica não proíbe. Eu mesmo, todo mundo sabe que quando eu venho, eu fico no final, só se caso, assim, motivo que eu tiver doente, assim, às vezes, tudo bem, mas eu nunca tive essa prática. Eu acho que, para mim, é vergonhoso, que acho que se não tem um motivo, eu não acho que o vereador não pode se ausentar. Porque, por exemplo, nesse momento aqui agora, tem 2, 5, 8, não pode votar nenhuma matéria. Só para você ter noção. Não pode. Se tivesse uma matéria para ser votada agora, eu não votava. Então, o que que é? Nós vamos fazer o encerramento de uma sessão com 8 vereadores. Eu acho que essa prática não pode estar acontecendo.
Vereador, só uma parte.
Vereador.
Não teria, não há possibilidade, por exemplo, da pessoa só assinar a ata na hora que estiver terminando a sessão. Só não assinar antes. Não é? Não, aí se ele não assinar, no outro dia não tem. Ele não participou da sessão.
Só para contribuir. No regimento tem que o vereador, assim, ele se fez presente na sessão até a votação dos projetos. Assim que votou, ele já está apto, assim, para realmente ter sua presença. Agora, quando não vota o projeto, aí ele não tem ausência. E como hoje praticamente não teve nenhum projeto para ser discutido e debatido na hora do dia, aí aproveitou e saiu. Aí agora, só que tem que ser elaborada alguma resolução, pode até o vereador Jeremias, sim, fazer um estudo e fazer um projeto de resolução, trazer para essa casa para ser aprovado.
É que eu vejo assim, sai e a gente fica aqui, a casa vazia, que fica aqui todas as sessões até o fim, e os outros vão embora. Parece que eles dizem assim, não, eu tenho compromisso com meus projetos, com os projetos dos outros, estou fora. Então, isso é muito desagradável para esta casa. Não estou aqui dizendo que eles não devam sair. Eu estou dizendo que é desagradável essa situação. É lógico que ele é que representa lá o eleitor dele, mas representa aqueles também que não votaram na gente. Que nós tivemos aqui, os 17 vereadores não têm 20 mil votos. E tem 50 mil votos aí que não votaram em nós, mas que é a resposta nossa. Então eu deixo aqui, que chego aqui, quando é do meu interesse, eu estou aqui. Quando é do meu interesse, eu vou embora e deixo a casa. Então eu acho que deveria cada vereador ter mais consideração a esta casa, consideração aos novos vereadores, e não se ausentar sem motivo. Obrigado, senhor presidente.
Nesse momento passamos para a explicação pessoal. Palavra o vereador Emílio Rauchi.
Senhor presidente, eu gostaria de justificar a ausência do vereador professor Jorge, porque ele não estava bem de saúde. Aí ele me ligou e pediu para mim fazer a justificativa. E também gostaria que constasse na ata a presença da minha filha, só que ela é envergonhada, ela viu o que eu ia falar, ela saiu ali. Então, eu gostaria que ficasse registrado. É só isso, presidente. Obrigado.
Sim. Não, tudo bem, da mesma forma, justificar a ausência do vereador Miquita, que está em Goiânia tratando de assunto de interesse para o município aí. Eu tenho certeza que boas coisas estão vindo de Goiânia, porque ele fez até esse pedido para justificar a ausência ontem e hoje, que ele foi fazer um trabalho lá, um trabalho que vai ser produtivo aí para a cidade de Formosa e para o município de Formosa. Nesse momento, que quero registrar a ausência do vereador Miquita e também, da mesma forma, fazer as indagações que foi feita. Quero passar a palavra para o vereador Zequinha.
Senhor presidente, se incomoda o novo vereador, eu posso até deixar de falar. Eu quero, na explicação pessoal, só fazer um convite em relação ao nosso evento agora no final de semana do nosso amigo José, conhecido como Tatá, da Guarda Municipal, que nós estamos mobilizando e organizando um evento para ele agora sábado e domingo. Sábado, iniciando o evento a partir das 20 horas e no domingo a partir do meio-dia, com almoço, delicioso almoço lá para toda a população, não só a comunidade do Vila Verde, como toda a população de Formosa. Isso, toda a arrecadação, como sempre, em prol do tratamento do nosso irmão, do nosso amigo Tatá. Desde já, agora, neste momento, eu quero aqui convidar a todos os novos vereadores aqui presentes, todos e todas, para participar desse evento junto conosco, ajudar o nosso amigo, convidar o nosso irmão Castro, que é um solidário aí, para nos ajudar também, o Divino Ramo, Domingo, Nélio Marques, Emílio Raul X, Jeremias, Jurandir, Santiago, todos vocês para participar deste grandioso evento, que é de grande importância para o nosso irmão, nosso amigo Tatá. Essas são minhas palavras, senhor presidente.
Quero aqui agradecer pela presença do sargento Soares do Exército Brasileiro, muito nos honra aí nessa sessão, nessa noite, e também nossa amiga aí, esportista Agnaldo Catsol. Não havendo mais manifestação, nesse momento declaro a presente sessão encerrada e convoco os senhores vereadores para a próxima sessão no dia 8/3/2016, no mesmo horário e local de costume. Muito boa noite a todos, muito obrigado pelas presenças.